Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta desta semana, falando sobre doenças prevalentes no inverno e as formas de prevenção. O programa de hoje tem apoio do BRDE.
BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Neste bloco, temos recomendações nutricionais. É possível, sim, através da alimentação, melhorar aí a disposição do corpo, até a imunidade. Recebemos a doutora Cassiana Gisele Hamster Sabatik, ela que é nutricionista, especialista em nutrição clínica e gerontologia. Agora eu queria que você falasse das crianças, né? A alimentação das crianças nas férias, até no frio, é um pouco mais desregrada. E também para incluir a alimentação para aqueles pais que têm dificuldades, né? De fazer as crianças comerem de forma mais saudável. Quais as suas recomendações?
Ali é complicado, que depende muito como os pais comem também, né? Porque às vezes não dá para exigir da criança aquilo que eles não fazem, né? Porque a gente é exemplo, né? Mas assim, principalmente assim, como eles estão sempre correndo, quer dizer, a gente quer que fique, né? Porque hoje em dia a gente tem que mandar as crianças brincarem, né? Porque senão ficam no celular e computador. Então isso que também mais prejudica a questão da saúde deles, porque daí eles não querem... ou comem muito assistindo televisão, não sabe o que come. Né? Esses salgadinhos e os corantes que a gente falou, principalmente nessa faixa etária aí, que às vezes o pessoal acha que é mais prático, né? Então a criança fala assim, ah, ele se vira sozinho, porque abre o pacote e come. Então não é assim. Mas assim, oferecer bastante fruta nesse período, né? Fazer com que as crianças realmente brinquem, né? Aproveitar realmente as férias, não para ficar na televisão e no celular, computador, né, que eles têm, que é uma fase que eles têm que estimular essa energia que eles têm ali, né, senão só gera um acúmulo de peso mesmo e não vai comer nada saudável, né. Aproveitar para fazer os sucos, mesmo as crianças que têm hábito também pode fazer o chá também, principalmente essas de fruta, estimular, né, comer as frutas, no caso, mesmo que vá fazer um bolo de cenoura, usar mais cenoura do que a farinha de trigo, né? Evitar também tudo que tenha chocolate, né? Porque senão qualquer coisa que vai comer é saudável, mas tudo com cobertura de chocolate. Não que não possa ter, uma fase que a gente vai querer mesmo. Mas assim, não precisa colocar em tudo que vai comer, né? Mas pode usar uma vez ou outra, não vai proibir para a criança. Mas estimular a fazer, por exemplo, o bolo de cenoura, mas que tenha realmente cenoura, né? Não seja só a menor parcela ali, né, os sucos, as vitaminas dá para usar, digamos assim, eles vão brincar, usar as vitaminas também, estimular, sempre deixar a fruta ali à vista, não deixar os pacotes de biscoito à vista, porque daí o primeiro é sempre mais fácil, né, estimular com que, e comer junto com a criança, estimular, explicar o que tem, se não sabe, né, o pessoal usa o Google para tanta coisa, né, de vez em quando, nem que veja assim, ó, o que tem de vitamina, ó, tem isso, serve para isso, para aquilo, então, quando a gente tem a explicação, eles também fazem, porque os meus também, eu tenho um filho, o Luiz Eduardo de 7 anos e a Maria de 3, né? Então, sempre eles têm aquelas fases que eles querem escolher as coisas que eles não querem comer, daí de vez em quando, ah, mas tem que comer isso, né? Daí eu falo assim, ah, tem que comer, senão vai... Aí cai o cabelo, não cresce a unha, vai ficar pequeno. E a gente vai brincando, fala assim, nossa, mãe dela, fala assim, não, mãe, eu quero meu cabelo igual a da Rapunzel. Eu falo assim, então tem que comer bastante isso aqui, senão não vai crescer o cabelo. Né? Então a gente vai estimulando, tem que ser lúdico também com eles, né? E conversando e estimulando que eles... aos pouquinhos, sempre tem a fase, entre 3 e 7 anos, é bem a fase dos meus que eles querem escolher, às vezes querem mudar, às vezes sempre comeram, estão naquela fase que não gosta disso, não gosta daquilo, mas a gente não pode deixar fazer assim, ah, o que você quer comer, não, tem isso aqui para comer, a gente tem que estimular e nem que seja uma colher de sopa daquilo que eles não estão acostumados, a gente está inserindo todos os dias para que eles não percam o hábito, porque é uma fase que eles mudam, né? E depende dos pais, e não tem jeito, trabalho de mãe e pai é trabalhoso, né, não dá pra falar assim, ah, vou falar hoje, não vou falar nunca mais, tem que falar sempre, né.
É constante, né.
É um trabalho constante, né, é que nem a área de saúde, como nutricionista, né, a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz.
Nem sempre, né?
E a gente sempre tem que estar falando de novo, né?
Perfeito. Uhum. Muito boas as suas recomendações. Cassiana, eu tenho criança em casa também. Sei da dificuldade. Só que lá em casa o combinado é pelo menos experimentar, né?
E
às vezes, vou dizer que na maioria das vezes acaba gostando, né? Deixa eu fazer uma pergunta bem específica. E a pipoca, que é tão comum também nessa época, seja em casa ou no cinema, e é prático de ser feita aquela que você estoura um milho. Ela tem nutrientes?
Tem. Ela tem bastante cálcio, e o milho também tem bastante vitamina E, que também é para parte, todas as vitaminas, eu acho que eu não comentei no início, que a gente chama de KEDA, né? K-E-D-A, né? Todas essas, elas são lipossolúveis, então elas precisam de gordura para ser absorvida mesmo, né? A vitamina K, que tem bastante na cebola, no alho e nas sementes, a vitamina E também nas castanhas, a vitamina D, que também para fixação do cálcio, a vitamina A, que seja tanto para pele, cabelo, cicatrização e para imunidade também. Então, precisa. No caso da pipoca, essa que a gente estoura na panela é a menos prejudicial. Claro, a gente não vai comer 1 quilo de pipoca. Mas assim, quanto menos óleo a gente usar para estourar a pipoca, melhor. E menos sal, porque o sal às vezes é tão prejudicial quanto o óleo, né? Que as pessoas exageram no sal. E o sal, o que acontece? Ele faz uma desidratação muito rápida, né? E, ou seja, reteve líquido, ganha mais gordura, porque daí você está com líquido retido no corpo e tudo que você comer a mais de gordura, você vai acabar armazenando mais do que se você não tem uma retenção tanto assim, uma retenção hídrica assim, né? Então, no caso das pipocas, digamos assim, se a gente não está colocando corante ou não é aquela de micro-ondas, faz essa tradicional mesmo que a gente faz na panela, é uma pedida boa. Essa da pipoca não tem tanto problema assim, não, dá para usar. Normalmente você vai usar lá, se a gente fosse assim, uma pessoa que está fazendo, naquele período que está na perca de peso ali, mesmo que for comer, a gente vai ir medindo o copo, pelo menos uns 2, no máximo uns 3 copos de pipoca estourada, não pipoca com milho puro, né? Porque até estourava dá algumas bacias, né? Mas, digamos assim, se for naquela média daquele potinho de pipoca um pouco menor, quase aquele do que tem no cinema mesmo, né? Aquela pipoca média, se eu não me engano, até uma medida daquela, digamos assim, por filme que vai assistir lá, que está sentado comendo, para uma criança lá, o tanto que está gastando de energia, até melhor ela estar comendo a pipoca do que se ela tivesse com um pacote de biscoito de recheio.
Viu?
Né?
Ajudou.
Ou pacote de salgadinho, né? Aqueles bem cheirosinhos que a gente tem por aí, né? Então era melhor, ou as outras pipocas que a gente não vai citar o nome, porque daí o nome já é o nome da marca, né? Mas se a gente for usar a pipoca mesmo estourada ali, com pouco sal e com pouco óleo, é o ideal, é o melhor para estar utilizando agora nesse inverno ou para assistir alguma coisa do que qualquer outra coisa pronta.
Ótima dica.
Essa
ótima
é uma
dica,
boa.
Porque muita criança em casa é fácil fazer.
A única coisa que tem que cuidar é para estourar bem a pipoca, cuidar com o dente, né? Para não quebrar o dente agora nesse período de férias, senão tá todo mundo no dentista aí, tem que cuidar bem também.
Verdade. Olha, Cassiana, agradeço muito sua participação aqui no Em Pauta, viu? Bem importantes as recomendações que você trouxe e que o pessoal siga essas recomendações, né? Algumas para mudar os hábitos.
Amém.
Obrigada, viu?
Obrigada.
Até uma próxima.
Até então.
E eu sigo nesta conversa agora, então, com o pediatra do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, Nilson Chiesel Filho, falando sobre as crianças, doutor, não é? O que é que preocupa mais, então, no organismo dos pequenos?
Os cuidados maiores têm que ser com as doenças respiratórias, seja pelo frio, seja pelos vírus que estão circulando e o fato das pessoas ficarem em ambiente fechado faz que eles sejam transmitidos com mais facilidade, e também as doenças alérgicas respiratórias. As pessoas ficam mais confinadas e aqueles produtos que podem provocar alergia, sejam os ácaros da poeira doméstica, né, do pó da casa, cheiros fortes ou até a presença de formantes nesses ambientes acabam provocando as crises de alergia, seja rinite, seja a bronquite ou a asma.
Então a prevenção também está muito ligada à higiene, doutor.
Exatamente. A maneira como as pessoas lidam com a casa. A casa é um grande protetor nosso contra o frio, né? Ela é coberta, ela é fechada, ela tem aquecimento, lá temos as nossas roupas, tem o nosso ambiente familiar. Mas essas casas que têm produtos que possam acumular pó, tapete, coberta de pelo, bicho de pelúcia, muitos aromas, sabão, sabonete, desodorante, brinquedos com cheiro, perfume, essas coisas acabam provocando piora no quadro, né? E também o fato das pessoas não darem muita ventilação na casa. É sempre necessário ter uma ventilação para ela não ficar completamente fechada. Os vírus e as bactérias, principalmente os vírus, acabam circulando com mais facilidade porque as pessoas ficam mais próximas em ambientes fechados. No verão você fica em ambiente aberto, vai para parque, vai para o quintal, anda na rua. No inverno a tendência é você ficar mais confinado. Então, vírus e bactérias passam de uma pessoa para outra com mais facilidade.
Agora, uma recomendação prática para pais e mães, adultos que cuidam de crianças, doutor, quando é necessário levar a um pronto-socorro, por exemplo? Porque a gente também tem uma correria quando uma febre aparece. Quais sintomas devem mobilizar, então, essa família a procurar um pronto-atendimento?
A febre, ela é comum no caso de um resfriado, de uma gripe, ou até de uma pneumonia, outras doenças mais graves. Mas a primeira coisa a fazer é tentar baixar a febre com remédios comuns para baixar a febre. O mais importante é você baixar a febre. Se você vê uma febre que fica retornando a cada 4, 6 horas, ver a criança piorar a tosse, piorar o apetite, piorar o estado geral, começar a ficar caída nas primeiras 24 horas de febre, aí sim é interessante consultar um serviço de saúde.
Monitorar por um tempo, até porque os senhores sempre falam que num pronto-socorro aí tem contato com outras doenças mais graves muitas vezes e pode piorar o quadro.
A gente deve ter bem claro, assim, do estado geral da criança, se a febre está persistindo, se, por exemplo, surgem muitos vômitos ou uma tosse que não deixa dormir, que não deixa se alimentar porque acaba vomitando, que não deixa a criança brincar, porque no meio da brincadeira a criança tem que parar porque está tossindo muito, ou está muito debilitada, qualquer coisa já vem a febre de volta. Então esse é o momento de procurar um serviço de saúde.
Por exemplo, tomar líquidos gelados, tomar sorvete, andar descalço, sair com o cabelo molhado no tempo frio, isso de fato diminui a imunidade do corpo? Como é que é a reação das crianças?
Se a gente não precisar se proteger do frio, ninguém morava em casa, né? Sujeitar o corpo ao frio não é interessante, porque a água gelada, o sorvete gelado, ele mesmo no verão, ele irrita a mucosa, deixa ela inflamada, assim como um ar seco, é mais ou menos o mesmo mecanismo. Então isso, obviamente, no frio, então, tem que ser evitado. O andar descalço no lugar frio precisa ser evitado. Esse de usar pouco agasalho ou a criança que vai fazer alguma atividade esportiva, uma brincadeira mais forte, no frio e fica pouco agasalhada, e daí naquele momento que tem desgaste físico, ainda tem que passar frio, isso com a queda da imunidade por causa do frio, por causa da atividade esportiva, acaba ajudando o organismo a ser refém, né, ou ser uma presa fácil para vírus e bactérias.
Então, de uma forma geral, ambientes limpos e aquecidos, doutor, é uma recomendação que vale para todos?
Aquecido, de preferência sem aquilo que provoque cheiros fortes, como perfume, cigarro, com pouco pó, né, ou produtos que possam acumular pó, mas sempre com o mínimo de ventilação para que aquele ar entre e saia desse ambiente, para que não se acumule ali dentro também vírus ou bactérias da respiração das pessoas.
Tá certo, então, doutor. Muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço a oportunidade.
Vamos fazer mais um intervalo no Em Pauta. Já já a gente volta e continua falando sobre este assunto.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.